Curitiba, onde no Barreirinha tem trânsito mais carregado ainda para quem segue em direção ao centro, bem ao lado do Parque Barreirinha, devido a um alto fluxo de veículos. A rua Flávio da Alegrave é uma alternativa para fugir de parte dessa lentidão. Ali perto, trânsito mais lento também na rua Teodoro Maquioca, antes do acesso à Avenida Anitta Garibaldi, também devido ao maior movimento, sem alternativa para o motorista, atenção e paciência. Paciência ainda na linha verde entre o bairro Alto e o Tarumã em direção ao Pinheirinho. Trechos alternados de bastante lentidão devido ao alto fluxo de veículos e em reflexo de obras. As ruas por dentro dos bairros são opções. Nessas férias, a missão diversão é no Jockey Plaza Shopping. Aproveite aventuras espaciais no Neon Fan Galaxy. Dinossauros, games e muito mais. Jockey Plaza Férias. Continue no Caiuba Notícias. A notícia na medida certa.
Aqui na Caiobá tocam as músicas que aquecem os seus corações.
Me adoeceu de saudade, eu beijei a cura.
Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Aproveita que toda a van tá em 10 vezes sem entrada e sem juros. Tem jogo de xícaras 12 peças de R$ 149,90 por R$ 79,99. R$ 70 de desconto. 6 xícaras e 6 pires. Excelente qualidade para servir com charme e elegância. Vários modelos e cores. Jogo de xícaras 12 peças só R$ 79,99. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Em julho.
Dê férias para o seu bolso com toda a van em 10 vezes sem entrada e sem juros.
Varilux, a marca número 1 do mundo em lentes multifocais, tem uma oferta especial para você. Varilux com Crisal Easy Pro, apenas R$ 999. Isso mesmo, R$ 999. Visite seu oftalmologista e renove sua prescrição e escolha a sua ótica Varilux de confiança em sua cidade.
Baixe agora o aplicativo da Caiobá FM no seu iPhone ou Android.
Saldão de férias Aliança, o menor preço garantido. Móveis até pela metade do preço. 36 vezes no cardê. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agi,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, começa o Manhã Caiobá. Tem prêmios, música boa, enquete e muito mais.
Caiobá. Caiobá FM 7:46.
Caiobá FM. Caiobá FM. Você liga e é só sucesso. Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
Confirmando a hora, 7:46, bom dia.
Os ouvintes não estão concordando comigo aí, Manzano, parece que o povo ficou meio bravo comigo.
Não, que é? O Leonardo Franco Cais aqui mandou pra gente, bom dia, dá pra considerar um passe do VAR no jogo de Inglaterra e Noruega, que o pessoal falou que pegou na câmera,
Não, né? Tudo bem.
Que foi um passe do VAR aqui. Quem mais aqui mandou pra gente?
É a mulher que falou da Argentina.
A Maria Cristina de Campo Magro mandou, Argentina, não, não.
Eu vou te dar um motivo pra você, Manzano, torcer pra Argentina.
Vai.
Vira de costas, olha pra trás, por favor.
Tá, tô olhando aqui, ó.
Tá. Olha aí as cores da Argentina atrás de você, estampadas aí. Tá? É o ouvinte que não tá entendendo nada, é o logotipo da rádio, viu? Que é o azul, né? Tem os vários tons de azul ali e o branco escrito Caiobá FM.
Pois
não
é.
São as cores da Argentina?
É também,
né? É, então, tá aí um também. Bom motivo para você torcer pela Argentina, viu?
Nada.
Olha, começa hoje o prazo de férias escolares na rede pública estadual do Paraná. O mesmo acontece com a rede municipal de Curitiba. O recesso vai até o dia 27 de maio. A maior parte da rede particular também já está em recesso.
Um dos principais efeitos está no trânsito. Tradicionalmente, o período de férias de meio de ano retira até 30% do tráfego nas ruas no horário de pico, nas primeiras horas da manhã, no horário do almoço e também nos fins de tarde, horários de entrada e saída de estudantes.
Mais de 1.100.000 estudantes da rede estadual de ensino do Paraná entram no recesso escolar. O retorno às aulas está previsto para 27 de julho, conforme calendário letivo de 2026 da Secretaria de Estado da Educação, que é dividido aí em dois semestres.
7:48.
Armazéns e sacolões de Curitiba possuem a cesta básica mais barata do país.
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Música. tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. Zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É com frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo. E me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou.
FM 751.
E os armazéns e sacolões da família da Prefeitura de Curitiba mantêm a cesta básica mais barata do Brasil. Mesmo com o aumento acumulado no preço dos alimentos em todo o país, Curitiba continua oferecendo à população a cesta básica mais barata nesses estabelecimentos.
A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos de junho, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, neste mês, aponta que a cesta básica custa R$ 842,00 na capital. A mesma cesta pode ser adquirida por cerca de R$ 454 nos equipamentos da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
A diferença é de R$ 388,46. Isso representa uma economia de cerca de 46% na comparação com o valor da cesta básica acumulada aí pelo DIESE. Lembrando que você pode fazer compra, não precisa ter só a carteirinha agora para fazer compra no sacolão da família. São 7:52, falando um pouquinho de esportes aqui, estão abertas as inscrições para a meia maratona do litoral do Paraná, que será realizada em Matinhos. Esse evento contará com provas de 21, 10 e 5 quilômetros, além de caminhada. Dá para você, viu, Manzano?
Opa, vou lá.
Reunindo atletas profissionais e também atletas amadores, um dos principais eventos esportivos da região. As inscrições devem ser feitas pela internet, as vagas são limitadas. Dá pra você ir lá caminhar.
Vou lá caminhar, pular numa perna só e por aí vai.
Não sei se vai aguentar bom. O sol, né? Na tua idade é meio complicado.
Vamos lá, 7:53.
Panorama Caiobá Notícias.
Você acompanhou no programa de hoje. Armazéns e Sacolões de Curitiba possuem a cesta básica mais barata do país.
Férias da Educação deixam trânsito mais sossegado em Curitiba.
Prefeitura da capital disponibiliza vagas para estágio remunerado.
Obra na ETA Iraí afeta abastecimento de água na Grande Curitiba.
Mãe e filho são baleados dentro de carro de aplicativo na capital.
Casal de idosos morre em incêndio de grandes proporções em prédio no centro de Curitiba.
Caiobá Notícias. Notícias. A previsão do tempo.
Segunda-feira de lua minguante, litoral do estado, Pontal do Paraná, com tempo parcialmente nublado, 14 graus. Máxima prevista para hoje é de 16 graus. Temos em Curitiba e região metropolitana agora céu limpo. A temperatura é de 6,1. O sol já brilha na capital paranaense. A máxima prevista para hoje, 15 graus. E eu volto na sequência com muito mais. Se o Manzano deixar.
Oh, que isso? Quem sou eu? Aqui o microfone sempre está aqui à sua disposição, meu querido. 7h54. Chegando o sentido da vida com Camille De Leon.
O sentido da vida, onde a história ganha alma.
Eu sou Camille De Leon, psicóloga, e hoje eu quero contar uma história real. Em 1984, um músico irlandês chamado Bob Geldof assistiu a uma reportagem na televisão. As imagens mostravam crianças na Etiópia sofrendo com uma das maiores fomes da história. Não eram números, eram rostos, eram olhos sem força. Eram pais sem nada para oferecer aos filhos. Como milhões de pessoas, ele poderia simplesmente ter mudado de canal. Mas não mudou. Ele fez uma pergunta que mudaria sua vida. O que está ao meu alcance fazer? Primeiro, escreveu uma música. Depois, reuniu artistas. Mas aquilo parecia pequeno diante de um problema tão gigantesco. Ainda assim, continuou. Então nasceu uma ideia considerada impossível: reunir os maiores nomes do rock do mundo em um único dia, em dois continentes, transmitindo para dezenas de países. Muitos disseram que não daria certo. Era complexo demais, caro demais, ambicioso demais. Mas em 13 de julho de 1985 aconteceu o Live Aid. Mais de 1 bilhão de pessoas acompanharam o evento pela televisão. Milhões de dólares foram arrecadados para combater a fome. O interessante é que Bob Geldof não era um presidente, nem um bilionário, nem um grande líder político. Era apenas alguém que decidiu não permanecer indiferente. Existe uma armadilha muito comum na vida: pensarmos que nossos gestos são pequenos demais para fazer diferença, que uma ligação não muda uma história, que um pedido de desculpas não reconstrói uma relação, que uma palavra de incentivo não salva um dia, que um abraço não cura uma dor. Mas quase toda grande transformação começa exatamente assim, com uma pessoa que resolve agir enquanto os outros apenas observam. A maioria das pessoas espera ter mais tempo, mais dinheiro, mais influência ou mais segurança para começar. Só que a vida raramente muda quando esperamos as condições ideais. Ela muda quando fazemos o melhor possível com aquilo que temos hoje. Talvez você não consiga mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém. Pode ser do seu filho, do seu pai, da sua mãe, de um amigo ou até de alguém que você nunca mais verá. Porque nunca sabemos o tamanho do impacto que uma atitude pode produzir. O sentido da vida de hoje talvez seja este: não subestime o poder de uma única decisão. Grandes mudanças quase nunca começam com grandes recursos. Elas começam quando alguém decide que não será apenas espectador da própria história, nem da história de quem precisa de ajuda. Este é o sentido da vida, de segunda a sexta, aqui na Caiobá FM.
Caiobá FM, o sentido da vida. Caiobá FM.
Ótimo dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Eu sou o Manzano, energia positiva no ar, receba!
Hadouken! Yeah!
beleza? Começando mais uma semana, que seja uma semana abençoada pra você que tá ligado com a gente. E é claro, deixa eu dar bom dia pra minha parceira de trabalho, Ohayou gozaimasu, Mika Kamiguchi!
Ohayou, Manzano, Ohayou, ouvintes da Kaiobá, mais uma semana começando. Já tá pensando no que vou fazer pra essas crianças que estão de férias em casa?
Oh, ai, muita mãe qual desesperada,
qual vai ser,
né,
a programação aí em casa? Conta pra gente, já participa aqui com a gente, 419-9917-1023, porque o assunto é esse, o assunto é férias letivas, as crianças estão em casa, e hoje estamos recebendo aqui no Manhã Kaiobá, a psicóloga especialista no atendimento clínico infantil, com foco em crianças com transtorno de desenvolvimento, especialmente o transtorno do espectro autista. A Paulinha Psico atua com uma metodologia que envolve toda a família. Ela vai falar com a gente sobre ansiedade, estresse, atraso no desenvolvimento, interação, habilidades sociais e principalmente sobre o comportamento das crianças nas férias letivas. Seja muitíssimo bem-vindo, Paula Koprushinski.
Aí, Paula, bom dia, muito seja obrigada. Bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia, gente. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar aí sobre férias, sobre infância, sobre desenvolvimento infantil. Vamos trazer novidade para as mães que estão nos ouvindo por aí.
E aquela pergunta inicial para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, Paulinha. Vou te chamar, pode chamar Paulinha,
pode,
né?
Uh-huh, pode Paulinha ser? Paulinha é o comum.
Perfeito. Paulinha, quem é a Paulinha Koprushinski?
Bom, então eu sou psicóloga infantil, me formei aqui na Federal mesmo, aqui do Paraná.
Certo.
Faz já 11 anos que eu atuo na área, então, assim, é uma caminhada gigante de prática, né, de tudo isso. Hoje eu atuo no consultório aqui em Curitiba, ali atrás do Pátio Batel, então a gente atende crianças, adolescentes, uhum. A gente atende individual, a gente atende em grupinhos de habilidades sociais, a gente orienta pais, então, porque o trabalho tem que ser bem completo. Para além disso, eu fui para o mundo online, pós-pandemia, ali também me entrei para o mundo online, @paulinhapsicoinfantil, o Instagram, que hoje está com quase 500 mil seguidores, então
Nossa. Tá
super legal crescer na internet, poder usar a internet como esse lugar de fala, assim. Então, acredito que essa é a minha caminhada aí como psicóloga. Fiz pós-graduação, especialização, dou palestra, supervisão de caso. Então, é um trabalho bem completo nesse olhar da criança como um todo.
Bora lá, então. A gente está oficialmente de férias, né? As crianças estão oficialmente de férias. E qual é o conselho que você quer dar para os pais e mães que estão sintonizados aqui na Sintonia 102.3?
A primeira coisa que eu vou trazer para vocês, que acho que é um choque de realidade, que uma vez eu fiquei pensando sobre isso, que é... A gente tem, de fato, 18 verões ou invernos, né? De fato, férias com os nossos filhos até eles serem adultos.
Nossa, duro que é verdade.
18 é pouco, né? Quando você pensa assim, nossa, 18 semaninhas ou 18, 15 dias ali que até ele ser adulto. E quando a gente pensa da criança criancinha, tipo, de 0 a 6, que ela ainda é bem criancinha, são 6 anos. São 6 férias de julho.
Uhum.
E aí, geralmente, os pais não correm porque tem que trabalhar, porque tem que fazer... Tipo, gente, dá um jeitinho de aproveitar, porque 6 vezes, quando a gente pensa numa vida, são 6 vezes que você vai ver teu filho pequenininho. Com 7 anos, eles já são mais maduros, já são um pouquinho mais independentes, já, tipo, estão fazendo outras coisinhas. Nossa, dos 10 em diante, é tipo, ai, mãe, que saco, nem quero estar aqui. Ai, não quero viajar com vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu penso nesse processo é... Pensem que as férias, né, parece muito caótico, porque a criança tá em casa, e daí o pai tem que trabalhar, né? Mas são 6 vezes que a criança ainda é criança em casa, né? E daí a gente tá nesse corre. Então...
São fases muito Isso. importantes da gente participar e fases que passam rapidamente, né?
Total.
Não deixa passar no automático. Acho que essa é a ideia, né, Paulinha?
Perfeito.
Pra você que tá ouvindo a gente, manda a sua dúvida aqui, tá? Vai concorrer a presentão maravilhoso. Conta pra galera, Manzano.
Sim, pra você que mandar a sua pergunta, até as 9 da manhã tá valendo uma air fryer de 3,5 litros. Olha, pra você fazer a sua comidinha saudável, deliciosa, deliciosa e quentinha, por nossa conta, 99917-1023. Manda sua pergunta, fica à vontade.
Bora. Já manda aqui, tem até dúvida sobre aplicativo que vai facilitar, e tem também sobre desenvolvimento, atraso no desenvolvimento, então fica ligadinho que daqui a pouquinho tem muito mais informação sobre isso.
Beleza, bora de música! Aliás, cadê a criançada que escuta a gente? Aí, ó.
They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless holiday.
Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shining me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found.
Caiobá.
Olá, por aqui o som do Alex Warren com Ordinary. E hoje recebendo aqui no Manhã Caiobá, psicóloga infantil Paulinha Koprushinski, falando sobre essas férias, criançada em casa, dando mó trabalho. Criançada gosta de bagunça, né?
Paulinha, você morou com uma família francesa, com quatro irmãozinhos. E você disse que foi aí que você entendeu o seu chamado pra psicologia infantil. Como é que isso aconteceu? Inclusive, com uma família francesa, um choque cultural, como é que foi? Conta pra gente.
Então, quando eu tinha 15 pra 16 anos, se não me engano, acho que era 2006 ali, eu fui fazer um intercâmbio na França. Então, minha mãe propôs que a gente fosse, meu irmão tinha feito, eu também quis fazer e tal. Então, fui fazer o intercâmbio onde você mora numa família, que você, como é menor de idade, você não vai morar sozinha nem nada. Então, fui morar numa família francesa, acabou que tinha algumas opções de países e era meio o que aparecesse, você ia. Então, França era uma das minhas escolhas. Eu não falava francês, então é muito doido você ir para um país e falar, opa, não falo francês. Mas eu fiz intensivo aqui antes de ir e tal, para me preparar. Cheguei lá sabendo me virar, assim, tipo, oi, meu nome é Paula, eu sou do Brasil. Fui morar numa cidade bem pequenininha, tinha 10 mil habitantes, assim. E aí, era uma família que tinha quatro crianças. E na minha casa, eu nunca tive irmãozinho, priminho, sabe, essa galerinha, assim, para você ver o que é uma infância, o que é a galerinha. Nossa, eu me apaixonei por eles. E eles me ensinavam francês igual criança, liam um livrinho pra mim. Foi incrível poder ser essa irmã mais velha, assim. E aí, até então, eu achava que eu ia ser publicitária. Que eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer publicidade e propaganda, porque eu era uma pessoa muito criativa e tal. Mas eu tinha uma coisa de tipo, ah, mas vai que eu tenho que defender uma marca que eu não gosto, que eu não concordo. Sei lá, por exemplo, cigarro, a gente sabe que faz mal. Aí eu falo assim, ah, vou ter que fazer uma propaganda incrível pra fazer as pessoas comprarem uma coisa que eu não acredito. Então eu tinha uma angústia com isso. Mas beleza, não sabia o que eu queria ser da vida ainda, além de saber que eu era uma pessoa criativa e com muitas ideias e tal. Aí, tô nessa família um dia, tinham quatro irmãos, né? Eles tinham idades muito próximas, então acho que era 4, 6, 7, 8, eles eram bem, ou 9, eram bem próximos. E não tem como, né? Quando a gente tem quatro filhos, a mãe vai acabando demandando mais atenção sempre pro mais novo. Então, o mais velho vai tendo que ser independente muito rápido. E nessa família tinha um pai que tinha algumas questões emocionais que hoje eu percebo claramente, mas na época era só um pai meio alteradão, assim, e medicado. Então ele tomava alguns medicamentos e tal, eu olhava aquilo, mas não entendia muito bem. E aí um dia o irmão dessa família me chamou lá no quarto dele e falou assim: ah, Paulinha, é com essa corda aqui que eu quero acabar com a minha vida.
Jesus. Uhum.
Não, foi um baque, né? E eu com 16 anos, tipo, sem saber o que estava acontecendo, eu olhei pra ele e falei assim: mas por quê? Como? Né, pra tentar fazer ele falar, ou... E daí ele começou a chorar, e daí ele falou essa questão do pai, e daí... Meu pai é falecido, então eu me conectei muito com ele nessa angústia dessa dor dele, assim. E aí eu falei, nossa, daí eu abracei, aí ele chorou e tal. E nessa hora que eu senti o poder que tinha o acolhimento da criança, a palavra. E olha que eu nem era tão boa de palavras ainda, porque o francês não era minha língua base, né? Mas nossa.
A língua universal, que é o afeto, né?
Arrasou. Que frase linda.
E, e quando uma criança fala sobre morte, sobre suicídio, desvalorização da vida, o que, que pode ter levado ela a agir dessa forma, Paulinha?
Ótima pergunta. E acho que a pesquisa... Tipo, quando a gente fala em psicologia infantil, a gente sabe que a pesquisa completa do caso é o que mais vai te trazer resposta, assim. Então, eu nunca vou deduzir que veio... Ai, veio de casa. Ou deduzir que veio... Eu preciso investigar. Então, quando uma criança me traz uma queixa muito grande, eu vou investigar se existe, de fato, uma depressão infantil, se ela passou por algum trauma, abuso. Na escola pode estar acontecendo um bullying, alguma coisa. Rede social, porque hoje em dia a rede social... as crianças entram, às vezes, em comunidades, em ambientes sociais ali da internet que a gente não tem noção do que tem lá dentro. E tem muita ideia de coisa errada, assim. Essa parte é perigosa.
Os casos que você já atendeu, assim... Qual a idade que a galerinha está se apresentando com essa característica de depressão ou com vontade de tirar a própria vida? Qual que é a faixa de idade mínima, mais ou menos, que a galerinha já começa a ter algum...
Olha, a internet tem uma influência muito grande nisso. Certo. Então, quando eu vejo que a criança tem acesso demais, ela tem mais riscos de estar recebendo acesso a conteúdo inadequado e começando a ter essas ideias. Tem certo. Muito assunto de suicídio e automutilação na internet. Assim, a gente não tem bastante. Noção. Então, de 8 anos, se a criança já está largada lá em rede social, é perigosíssimo, assim. De 8 a 12 é uma faixa muito vulnerável, porque eles querem pertencer. Uhum. Aí, se eles acham um grupo que fala desse assunto e, de alguma forma, acolhe eles dentro desse assunto... É perigoso, né?
É perigoso.
Tem pergunta aqui sobre autismo também, que eu sei que é uma especialidade da prof. da psico Paulinha aqui. E olha só, meu filho tem laudo de TDAH e altas habilidades e atualmente Tô mais atenta, eu acho. O melhor a fazer com ele nas férias é deixar gastar energia. Vejo que as férias nem começaram e ele já tá entediado, como ele mesmo fala. Qual é a dica para nossa ouvinte Bruna Thalita do Pilarzinho?
Essa frase assim, meu filho está entediado, o que eu faço? Deixa ele viver o tédio. As mães têm uma necessidade muito, as mães, geralmente as mães, né? Têm uma necessidade muito grande de querer manter a criança engajada, ativa, fazendo alguma coisa e se responsabilizar por ela estar ocupada. E a gente não precisa disso. Gente, a criança precisa viver o tédio porque o tédio cria coisas. Uhum. A criança ficar lá olhando pro nada um tempo faz ela pensar, tipo, nossa, vou fazer um outro negócio. E hoje em dia com a tela, a gente acaba ocupando o tempo da criança, tipo, enfiando ela, não, veja aqui um filme, veja aqui. Não tem tempo de pensar em nada. E o pensar em nada cria. E é importante que a criatividade venha, senão essas crianças vão estar sempre dependendo de algo externo para criar.
E existe algum exercício que nós, mães e pais, podemos fazer com as crianças para elas treinarem o cérebro e a gente deixá-las acostumarem a ficar sem companhia? Algum exercício que a gente pode fazer no dia a dia?
Mas será que é pelo... De ficar sem companhia no sentido de ficar sozinha?
Isso, de deixar ali. Em vez de só deixar e a criança já chorar.
Eu acho que a mãe precisa sentir a segurança de que não, ela não precisa estar ali. De que ela... Tipo assim, filha, eu tô por aqui, ó. Vou fazer o almoço, tô preparando uma coisa, mas a mãe tá aqui. Opções de coisas pra fazer. Então você pode... Ah, tem um livro, tem um brinquedo. Pode ajudar a criança a encontrar coisas. Então ela tem que ter o acesso àquelas coisas. Por exemplo... Antigamente, né, a gente brincava muito de pegar sucata e recortar, colar coisa. Vocês lembram disso?
Criança menor
pega, fazer sopinha de areia com terra. Parece que isso se perdeu hoje.
É verdade.
A gente ocupa tanto a criança com tela, pra mim tela. Tipo, ah, liga o YouTube, liga a internet, liga não sei o quê. E esquece que a criança pode ter, tipo, um monte de pote, arroz, feijão ali em casa e cru, tá? Tipo, cruzinho assim.
Sim, sim.
E mexer naquilo e pra ela é uau. novidade sensorial.
Como era pra gente, né?
Isso. Verdade.
Daqui a pouquinho a Paulinha vai falar sobre a regra de 13 e a birra, gente. Você tem alguma criança por perto que faz, entre aspas, aí muita birra, que chora, que reclama, que se joga? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto com a Pisco Paulinha.
999171023, tá te esperando aqui na sexta-feira uma Super Air Fryer de 3,5 litros, só pra quem participar das 8 às 9 da manhã durante toda a semana aqui na Caiobá. Bora com Gustavo Mioto e Murilo Rufi.
Ela me mandou uma mensagem marcando pra ir no restaurante novo da cidade. Eu respondi que passo às 21, meu amor. Eu tô morrendo de saudade. Ela entrou no carro, me deu um beijo no rosto e ajustou o banco do passageiro. Será que ela sabe que o namorado dela ontem à noite saiu solteiro? Cheguei no restaurante e pedi uma entrada sem saber que ela tava de saída. Ela pediu a carta de vinho perguntando pro garçom qual desses que combina. Combina com traição, combina com decepção, combina com fim de namoro. Nessa hora caiu minha ficha, caiu o choro. E ela pediu então pra abrir a conversa, onde eu falou pra outra que o namoro tá em crise, que essa semana eu largo dela. E ela pediu pro garçom abrir um vinho. Me olhou com um sorriso triste, levantou a taça. Um brinde ao novo sozinho, sozinho.
Senhoras e senhores, inconfundível, Murilo Rufi, Gustavo Mioto.
Cheguei no restaurante e pedi uma entrada, sem saber que ela tava de saída. Ela pediu a carta de vinho, perguntando pro garçom qual desses que combina.
Combina com traição, combina com decepção, combina com fim de namoro.
Nessa hora caiu minha ficha, caiu o choro.
Ela pediu então pra abrir a conversa, onde eu falo pra outra que o namoro tá em crise, que essa semana eu largo dela. Ela pediu pro garçom abrir um vinho e olhou com um sorriso triste, levantou a taça. Um brinde ao novo sozinho.
E ela pediu então pra abrir a conversa, onde eu falo pra outra que o namoro tá em crise, que essa semana é o largo dela.
Ela pediu pro garçom abrir um vinho e olhou com um sorriso triste, levantou a taça. Um brinde ao novo sozinho,
sozinho. Me olhou com um sorriso triste, levantou a taça, um brinde.
Novo sozinho.
Sozinho.
Gustavo Mioto com Murilo Rufi aqui na programação da Caiobá FM.
Caiobá FM.
Continua participando com a gente, 999171023, valendo uma air fryer de 3,5 litros. Sorteio na sexta-feira, entre todo mundo que participar com a gente nessa manhã aqui, beleza?
Aqui na Caiobá tocam as músicas que aquecem os seus corações.
Se achar amor na vida, se liga com
Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Tem sabores que nos levam de volta aos melhores momentos da nossa vida. O pão de mel Barion é assim. Uma receita artesanal feita com mel natural e um blend único de especiarias que garante um sabor único e inesquecível. Macio, saboroso e perfeito para acompanhar o café da manhã, o café da tarde, o lanche da escola ou aquele momento especial do seu dia. Experimente quem já conquistou gerações de brasileiros. Pão de mel Barion, o melhor pão de mel do Brasil. Barion, tradição que atravessa gerações.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a hora cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá. Caiobá FM 8:19. Bom dia.
Caiobá FM. Você liga e é só sucesso.
Já continua a nossa entrevista com a psicóloga infantil, a Paulinha Koprushinski, trocando uma ideia, falando sobre férias escolares, falando sobre criança em casa, relacionamento com os pais, com os avós. Enquanto isso, tem Sabrina Carpenter com Tears na Caiobá. Bom dia!
I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet at the thought of you. Being a responsible guy, so no responsible. Treating me like you're supposed to do. Tears run down my thighs. A little respect for women.
Recebendo a psicóloga infantil, a Paulinha Koprushinski, falando sobre férias, crianças em casa e aquela coisa toda, né, Mica?
Isso mesmo, eu aposto que você que tá ouvindo a gente aí já viu alguma criança se jogando no chão, chorando, esperneando. Eu não sei se é o jeito certo de falar, mas vamos falar sobre a regra de três e a birra. Paulinha, conta pra gente, é certo falar birra ou não? Não é certo, Mica, tá errado, conta pra mim.
Ah, acho que é comum, assim, a gente entende a birra como um comportamento opositor da criança no sentido de não querer aquilo que está sendo proposto, né? Então a gente acaba chamando de birra, mas na verdade o que a gente tem que entender sobre a birra é que a criança, ela não tem um cérebro formado ainda. O nosso cérebro vai ficar pronto, gente, pasmem, aos 25 anos. Então, quando a gente exige de uma criança de 3 a regulação de um adulto, a gente tá errando, né? Então, a gente tem que aprender, primeiro, a gente se controlar emocionalmente. Quando a criança faz o show dela, ela só tá tentando o que ela quer. Assim como na vida, a gente também quer tentar o nosso objetivo. Ah, eu quero isso. Só que a gente sabe uma maneira adequada de fazer isso. A criança, não. Ela vai tentar do jeito dela. Então, e a regra de 3 que eu falo é que é um treino incrível pra vocês fazerem desde pequenininho. Porque a partir do momento que a tua palavra tem consistência e coerência, a criança entende. Então, quando você vive ameaçando, ó, se não parar, não vai fazer. Se não parar, vou pegar o chinelo. é ameaça. A tua palavra vira vazia. Se ela vira vazia, o teu filho aprende que com você tem negociação e tua palavra não vale nada. Ele aprende em um dia.
Só uma coisa interessante, né? Essa questão que muita gente fala, as pessoas mais velhas ou mais experientes, digamos assim, eu vejo muita gente da minha idade, 50 anos de idade, falando, ah, na minha época, o chinelo cantava, ou a cinta cantava, né? Mas não dá pra ter, não dá pra falar que isso resolve a situação, que bater resolve a situação, né?
Então, é assim, ó, bater resolve na hora? Resolve, porque você vai ter um indivíduo com medo.
Então.
Mas resolve porque a criança aprende a ter medo de você. E você quer que ela tenha medo ou ela respeite você por saber que você é uma autoridade de palavra pra ela. Então que ela olhe pra você e fale, confie no teu olhar. Ó, se minha mãe falou não, se ela falou que é perigoso, deve ser porque é perigoso mesmo.
É, a regra de três envolve isso também.
Perfeito. A regra de três vai vir nesse lugar de, eu dou um aviso, então eu não posso esperar que a criança saiba que no mercado ela não pode levar tudo que tá lá. Ela não sabe como funciona o mercado. Ela tá indo a primeira vez, cara, ela vê um painel inteiro de balinhas coloridas. E ela fala, meu Deus, eu vou levar. Pega na mão e fala, ela acha que ela pode levar, porque ela não sabe que tem que existe trabalho, que tem que um salário pra pagar, não sei o quê, porque tem que passar no caixa. Aí a mãe só fala, esse não. Aí ela não, poxa.
Não vai entender.
Não. Então você, antes de uma situação que você sabe que pode ter uma birra, você faz um combinado. Filha, estamos indo num lugar que vai ter um monte de coisa colorida ali. Mas a gente não pode pegar. Ou pode pegar um, a gente vai levar junto, você vai ver que a gente vai passar e vai pagar. A gente vai passar, né? Antecipa pra criança qual é a proposta daquilo. Ai, vai numa loja de brinquedo, vai no shopping, locais que tem chance da birra acontecer. Faz o combinado e explica o que vai acontecer se ela não colaborar. Então, filha, se você se jogar no chão e chorar, ou se você... Nanana, a gente vai embora na hora, ok? E tem que ir embora na hora. Então, se você fala, ah, então a gente vai embora e não vai, você abriu espaço pra isso acontecer e piorar.
E a chantagem emocional de leve que a gente costuma fazer, que você acabou de falar, ah, se você não fazer isso, você não vai em tal lugar. Mas assim, não na questão de ameaça, mas é uma chantagem emocional. Qual que é a sua avaliação psicológica sobre isso?
É o mesmo olhar da palavra vazia. Porque se você ameaça e realmente vai ter a consequência, você tá ensinando teu filho que tem um combinado onde tem uma consequência. E a vida é assim. Se eu, fizer uma escolha específica da minha vida, tem uma consequência que a vida traz, né? Então, quando a gente é o pai da criança, a gente vai mediando essa consequência num nível que ela dê conta de lidar com aquele desafio que aconteceu. Então, quando a gente ameaça vazio, gente, vocês estão treinando a criança a ficar negociando regra. Aí, quando os pais falam assim, ah, porque eu falo que é hora do banho, ele nunca vai pro banho. Eu falo hora de ir pro banho, ele não vai pro banho. Por quê? Porque não tenho... Filho, hora de ir pro banho. Aí ele tá lá na TV ou tá fazendo uma coisa. Filho, hora de ir pro banho. Aí a mãe falou 8 vezes já. Você acha que ele vai alguma vez respeitar a primeira, já que ela falou 8? E na nona ela começou a gritar, na décima ela, sei lá, jogou um chinelo, ficou... Entendeu? Foram 10 vezes. E não, tem que ser na primeira. Filho, ó, tá chegando a hora de ir pro banho. Avisa. Tá chegando a hora? Então a criança, opa, tá chegando a hora. Filho, hora de ir pro banho. A criança aqui, ó, parada, fazendo nada. A mãe começa a bloquear as ações, então bloqueia, tira a TV, tira o estímulo, leva de mão, fala, hora de ir pro banho. Então você conduz a criança, porque ela não é um indivíduo ainda que dá conta de tirar todos os estímulos, e tipo, ah, plena, vou pro banho, beleza, mãe? Ela precisa dessa mãe guiando pra entender que quando a mãe falar, é hora de ir pro banho, não tem nada mais pra fazer, a não ser ir pro banho.
E quando os filhos chegam no seu consultório, você observa a necessidade dos pais fazerem um acompanhamento, uma terapia? Geralmente, você falou assim sobre o pai medicado, a mãe medicada, precisa desse acompanhamento com a família toda?
O meu sonho seria que fosse uma regra absoluta, assim. A criança está na terapia, o pai também está.
Sim.
Esse, tanto que quando eu comecei na terapia, eu estava numa casa que tinha psicólogas de adulto. Então, a gente conseguia fazer esse combo duplo. Enquanto a criança está comigo, muitas vezes a mãe conseguia estar com a terapeuta de adulto. Mas existe a questão do custo. Então, muitos pais preferem investir para o filho estar em atendimento e o pai não. Porque é diferente eu orientar um pai em relação ao seu filho ou ele ir para a terapia pelas suas questões. E ambos são extremamente importantes. Então, eu consigo cuidar da parte de orientar um pai em relação à criança, comportamento, o que ele faz ou deixa de fazer. Mas muitas vezes o filho vai mexer em pontos da tua infância, das tuas dores, das tuas angústias.
Paulinha, você é especialista no desenvolvimento, especialmente do transtorno do espectro autista. O que você tem a dizer aos pais que estão suspeitando, que de repente tem alguns sintomas, que falam, olha, eu acho que teu filho tem autismo. O que você tem a dizer para esses pais que estão tão preocupados e muitas vezes com muito medo?
Ótimo. Então, quando a gente começa a ver, assim, mães, a mãe, ela tem um feeling, é um sentimento de olhar uma coisa e falar assim, tem algo aqui. E todo mundo vai tentar te desmentir. Não, porque você está procurando pelo em ovo, porque nada a ver, porque só você que vê, é com você que ele faz isso. Siga o teu feeling, tá? Geralmente, no meu consultório, chega a mãe que falou que com meses ela tinha uma sensação. Mas tinha uma coisa, assim. Ele não falava, ele não me olhava, ou ele não apontava. E todo mundo falava que eu tava louca. E daí você fica imersa nesse pós... nesse puerpério, que realmente é muito desafiador. Uhum. E você acaba acreditando que você tá louca mesmo. Tipo, ai, nada a ver. Siga o teu feeling, tá? Porque se tiver alguma coisa ali que não tá direita, digamos assim, não tá do jeito que você acha que deve ser, vai pesquisar. Sabe? O pior que vai acontecer é a médica falar assim, realmente, não tem nada, tá tudo bem. E o melhor que vai acontecer é essa criança entrar num tratamento cedo. E quanto antes esse cérebro começa a estar sendo estimulado por uma profissional, né, de qualidade, assim, que sabe como te ajudar e te apoiar, primeiro que você se sente apoiado, então a mãe não tá mais sozinha naquele mundo de incerteza, e segundo que a criança já está em estimulação.
Então aquela frase, cada criança é uma criança e tem o seu tempo, também tem que ser avaliado, não. Ai, é sempre
essa
assim.
Essa frase, eu queria rasgar ela e jogar fora, assim, porque eu acho que ela traz mais prejuízo do que... É, bom, se bem que no mundo onde a gente até cobra muito das crianças, tem a parte do ei, calma, né? A criança tem o tempo dela. Só que o tempo da criança, ele é medido em marcos do desenvolvimento. Então, a criança tem um tempo dela dentro de uma janela específica. Aquela janela, ela precisa ser olhada com atenção, porque se tiver muito acelerada, pode ser uma criança com altas habilidades. Se tiver muito atrasada, a gente pode olhar para alguma outra questão de diagnóstico.
Tinha que ter curso para ser pai e mãe, né?
Tinha. E daqui a pouquinho, a Paulinha vai falar também com a gente sobre as crianças que voltam da escola mordidas, né, com roxinho. E também sobre as crianças que batem na creche. O que, que ela tem a dizer sobre isso? Então já manda sua dúvida pra gente. 419-9917-1023. Tem aquela air fryer pra aproveitar e usar muito nas férias das crianças, né,
Manzana? É verdade. Air fryer, tudo é saudável pra caramba. Bora viajar no tempo.
Na Caiobá FM, toca tudo. Tudo de todos os tempos.
Vamos para 1991, até para lembrar que hoje, dia 3 de julho, é o Dia Mundial do Rock. E a gente, durante toda a programação aqui da Caiobá, vamos tocar várias músicas e várias bandas famosas para você matar saudades junto com a gente. E essa é fantástica. Guns N' Roses, Don't You Cry, aqui na Caiobá.
Yeah.
Guns N' Roses, Don't Cry, aqui na Caiobá, Dia Mundial do Rock.
Caiobá FM.
Daqui a pouco tem mais músicas pra você e continua a nossa entrevista daqui a pouquinho com a psicóloga infantil, a Paulinha. Compra um xisque, falando sobre crianças, relacionamentos, pais e filhos, responsáveis. Alguma dúvida? Manda pra gente. 999-17-1023.
Caiobá FM.
Aqui na Caiobá tocam as músicas que aquecem os seus corações.
Esquece que na rua.
Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Caiobá FM.
Saldão de férias Aliança, o menor preço garantido. Móveis até pela metade do preço. 36 vezes no cardê. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a Hora Cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá.
Caiobá FM, 8h36. Bom dia.
Caiobá FM. Você liga e é só um sucesso.
Já já continua a nossa entrevista com a psicóloga infantil Paulinha. Compra um xisque. E é claro, tem muita música boa, tem prêmios e o principal, tem a sua participação com a gente. Chegando agora na Caiobá, Chapter One.
It's fine. It's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with their arms out like an angel through the gosh unreal. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love, you only wanna be the one that I call baby. Cause I'm dream boys and boys, true, I'm not a child, just stop the feeling. You have changed just the way you are. Make an excuse for stupid reason. Go home with you, well, go home with you, yeah. Just stop the world, just to stop the feeling. Go home with you, well, go home with you, yeah. Just stop the world, just to stop the feeling. I'm cliche, who cares? It's a sexual.
Caiobá.
Caiobá FM.
Nossa entrevista continua aqui, né, Mica?
A psicóloga infantil e mentora de outros psicólogos, Paula Koprushinski, é referência em comportamento infantil e tá tirando várias dúvidas de vocês, ouvintes, sobre as férias escolares. É muito comum, Paulinho, os pais ficarem preocupados com os filhos acabarem batendo ou apanhando na escola. O que fazer? Qual que é o passo a passo? Quando que vira preocupação de fato, assim, que realmente tem que levar para um especialista ou alguma coisa assim?
Acho que o ambiente escolar, ele traz novos desafios para uma criança que estava ali em casa, confortável só com o pai e mãe, onde eles mediam todas as relações, situações, né? Então, quando ela vai para um ambiente novo de escola, ela vai disputar brinquedo, ela vai disputar a atenção da prof. Então, são várias novas emoções que vão vindo ali como um desafio. E daí, a criança, ela vai... Claro, ela é meio instintiva nessa questão de, tipo, pegou da minha mão, ela ainda não tem a comunicação para falar, ei, meu brinquedo, por favor, devolva, ela ainda é pequenininha, né? Então, ela sabe chorar, ela sabe empurrar, ela sabe bater, talvez o morder ainda seja a primeira solução. Então, pensem que a criança, ela ainda está agindo com um cérebro muito instintivo. Então, o que ela precisa? De uma pessoa que media a relação para ensinar ela o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, ela vai tentar, aí é a função da prof ali falar, ei, morder não, mostrar a mãozinha, sabe, ensinar esse comportamento adaptativo funcional. Não adianta gritar com a criança, brigar, porque ela vai se assustar, ela não sabe o que ela fez de errado, porque ela não tem essa percepção de, tipo, nossa, não posso morder. Ela não sabe ainda. Ela tá explorando.
E o pai e a mãe, o que conversa com o filho? Como é que conversa com o filho numa situação
dessa? Pro que bateu ou pro que foi mordido?
Os dois.
Então, as duas. Eu tava com essa dúvida aqui, gente. Tava cutucando minha dúvida. As duas.
As duas. Então, o que bateu... É, a gente vai ensinar essa criança que bater não pode. Então, desde casa, realmente, se a criança tenta bater nos pais ou tal, abaixa a mão e tem que falar, bater não. Então, você vai dar essa educação e é um contorno que a gente dá para a criança no sentido de o que pode e não pode fazer. Então, os pais têm a função em casa de educar para bater não, morder não, aqui não, né? Porque irmãos também, vai ter disputa. Quando tem irmãos, é muito comum que eles vão tentando... Cabe ao pai e mãe fazer essa mediação. Se deixa eles lá, ou não dá essa ajuda, esse apoio, a criança vai tentando e a chance desse comportamento piorar é maior, porque ela não sabe o limite do não poder fazer, sabe?
E é muito comum quando apanha, falar bem assim, eu não vou deixar meu filho apanhar.
E aí, já, né? E aí vai arrumar treta com o pai de uma criança.
Já chama no grupo do WhatsApp.
De 2 anos de idade. Uhum. Não, porque seu filho bateu no meu filho.
Uhum. Ah, não. Aí é
Mas aí também os pais precisam de um tratamento também,
sim,
né?
Aí falta a questão da inteligência emocional. Uhum. De entender que não é sobre você pai, você outro pai. É, o teu filho tá em desenvolvimento. Ele precisa do teu apoio e organização, não de você ficando bravo. E aí, muitas vezes, quando a criança tem esse comportamento de bater demais, você sabe de onde vem.
Exatamente.
Então, as crianças que eu tive, assim, que o comportamento delas era muito explosivo, mesmo mais velhas, eu ia investigar em casa. Mas alguém bate nele? E aí eu sabia, ah, o pai deixa de castigo. Ah, o pai bate, o pai grita, o pai chuta. Teve caso de um pai que eu fiquei sabendo que chutava o menino quando ele não fazia o que ele mandou. E, tipo, aí o menino começou a chutar as crianças na escola.
E quando apanha, tem que falar o quê pra criança?
Ah, então, aí a gente...